estamos aqui no CBN Maringá, primeira edição, direto da Unimed, e agora nós vamos falar de cirurgia bariátrica. Aqui comigo, Lucas Savoia, que é conselheiro da Unimed e é também cirurgião bariátrico. Doutor Lucas, antes de mais nada, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia.
Bom dia. Obrigado pelo convite.
Bom, quando a gente fala de cirurgia bariátrica, está se transformando em algo mais comum. As pessoas têm procurado mais a cirurgia bariátrica. Contudo, todo mundo pensa assim, ah, então eu posso, qualquer pessoa pode fazer, ou existe um critério para isso?
Sim, existe um critério para realizar a cirurgia bariátrica e a gente define as indicações com um paciente que tem um índice de massa corpórea superior a 40, né, ou que ele tem um índice de massa corpórea superior a 35, com algumas doenças relacionadas à obesidade, como diabetes, hipertensão, apneia do sono, asma grave, gordura no fígado, distúrbio do colesterol muito elevado. E que ambos os pacientes já tenham tentado a perda ponderal com medidas clínicas por pelo menos 2 anos sem sucesso. Esse é o paciente que efetivamente está indicado à cirurgia bariátrica.
Tem limite de idade, doutor?
Hoje, a idade acima de 16 anos já podemos fazer a cirurgia bariátrica, né? Porém, em situações extremas, menores do que isso, onde já está definido um crescimento ósseo estabelecido, né, avaliado pelo endocrinologista adequadamente, também podemos fazer em situações de exceção. E acima dos 65 anos de idade, a gente pesa muito para fazer, mas em casos mais a dedo a gente pode fazer. Mas no geral, 16 a 65 anos de idade é o liberado.
E o senhor falou que menos de 16 anos existe um risco. Pode ocorrer desde que seja necessário, mas no caso de adolescentes, por exemplo, o senhor falou que existe o perigo de isso afetar o crescimento.
Sim, a gente toma muito cuidado em operar pacientes muito obesos que não têm principalmente o crescimento ósseo definido. Então, situações de crianças abaixo de 16 anos de idade que têm um peso muito elevado e já tem o seu crescimento ósseo, ele já passou pelo estirão do crescimento, definido, estudado pelo endocrinologista, esse paciente se beneficia da cirurgia bariátrica e pode ser feito também.
Nós estávamos conversando antes da entrevista e o Dr. Lucas colocou para mim que quando a pessoa vai fazer a cirurgia bariátrica, não é simplesmente vai, então vamos, né? Tem um preparo para isso.
Com certeza. O paciente obeso mórbido, ele é um paciente complexo, ele é um paciente que ele não vem muitas vezes só com a obesidade, ele vem com as consequências dessa obesidade até chegar na gente. Então, nós temos que olhar o paciente como um todo, né? Ver as comorbidades do paciente para que ele tenha a sua saúde restabelecida. Principalmente se o paciente tem um diabetes descompensado, uma hipertensão descompensada, um níveis de colesterol muito elevado, então a gente tem que equilibrar o paciente e depois fazer a cirurgia, preparar a questão pulmonar dele também. Isso se fala muito, né? A cirurgia não começa no ato cirúrgico, começa já no preparo adequado do paciente.
O senhor falou uma coisa que eu achei interessante, que a pessoa quando vai procurar cirurgia, em alguns momentos ela tem uma relação complicada com a comida, com o alimento.
Sim.
Ela considera que estou gordo demais, quando eu emagrecer, todos os meus problemas vão se resolver. Aí às vezes a pessoa faz a cirurgia, o senhor falou que as coisas não se resolvem. Como é que é isso?
A gente tem que... A cirurgia bariátrica, ela ajuda muito as pessoas. A população obesa, ela sofre muito com as estigmas da obesidade impostas durante toda a vida dela, né? E às vezes ela canaliza tudo isso com relação ao peso. E a gente tem que ajudar ela com relação ao peso, sim, ajudar ela na resolução das comorbidades decorrentes desse peso elevado, mas é importante ela ter o acompanhamento psicológico para ela se entender com relação às expectativas da cirurgia bariátrica também, esse acompanhamento psicológico é fundamental, né?
O senhor colocou que tem pessoas que inclusive que chegam ao ponto de obesidade extrema, que a vida das pessoas ficam bloqueadas, travadas.
São casos graves em que a pessoa tem muita dificuldade numa atividade simples do dia a dia. Ela não consegue, tem dificuldade de entrar e sair do carro, ela tem dificuldade, vai viajar, fazer uma viagem de avião, às vezes ela não cabe na cadeira, ela tem dificuldade de locomoção, né? Então, são atividades básicas do dia a dia que a pessoa assim, ela fica muito, a obesidade vai retirando isso dela, né?
E depois que ela faz, também tem a questão da pós-cirurgia.
A pós-cirurgia é fundamental que o paciente entenda que a cirurgia bariátrica é o começo. Muita gente chega para a gente achando que é o fim. Tentei de tudo e agora acabei na cirurgia bariátrica. Mas é o começo de uma mudança importante que ela tem que passar com relação a hábitos alimentares e de atividade física. Isso é importante. Eu sempre falo para os pacientes, a cirurgia bariátrica é uma segunda chance. E ela opera, ela tem uma redução do peso dentro de, idealmente, um ano, mas os primeiros 2 anos a gente coloca como critério de sucesso ou falha terapêutica. Então, dentro desse período de 1 a 2 anos, ela emagrece. E dali para frente, ela vai decidir como que ela vai querer ter a vida. Uma vida de 150 quilos ou uma vida de 90, 85 quilos. Conforme ela conseguiu perder esse peso com os hábitos alimentares. Então ela tem que manter. Porque dentro de 6 meses após a cirurgia bariátrica, a pessoa já está conseguindo comer tudo normalmente, né?
Tudo, mas não mais como antes.
Com restrições. Ela tem uma restrição de volume que ela ingere. E isso faz parte da cirurgia, da redução do peso, né? E também auxilia na manutenção. Mas ela consegue ir num restaurante normal e ingerir as bebidas normais, comer normal, e se ela começar a abusar da alimentação, ela acaba voltando. Velhos hábitos retornam ao velho peso, né?
Agora, doutor, para as pessoas entenderem, estão falando de cirurgia bariátrica. O que é uma cirurgia bariátrica? Qual é o procedimento que se faz nas pessoas?
Certo. Hoje, a cirurgia bariátrica, existem várias técnicas para a gente atingir essa redução de perda de peso. No Brasil, nós temos 3 técnicas já consagradas e aprovadas pelo Conselho Federal de Medicina, que é o bypass gástrico, né? Temos a gastrectomia vertical e o duodenal switch, onde a gente faz uma redução do estômago e um desvio intestinal também.
Como é que funciona cada uma delas? Só para a gente poder explicar para o nosso ouvinte, para
o
nosso internauta.
O bypass gástrico, ele vai reduzir a capacidade gástrica do estômago, ele fica em torno de 10% da sua capacidade gástrica, aliado a um desvio intestinal. Né, a gente faz um desvio e então ele faz uma restrição pela diminuição da capacidade gástrica e ele faz uma desabsorção. Alguns poucos nutrientes passam a ser um pouco menos absorvidos e o paciente consegue emagrecer. Né. A gastrectomia vertical, você só atua no estômago e você reduz a capacidade gástrica para em torno aí de 25%, 30% da capacidade gástrica. E o paciente é removida a outra parte do estômago. O duodenal switch, ele é uma mistura da gastrectomia vertical, onde você atua no estômago, a mesma técnica que você faz na gastrectomia vertical, você faz o estômago dessa forma e faz um desvio intestinal um pouco mais longo. Essa técnica, ela é muito desabsortiva, ela tem uma redução da absorção muito maior do que as outras, tanto que ela é proscrita para ser realizada no Sistema Único de Saúde pelo CFM.
Ela é mais eficiente?
Ela é eficiente, mas ela também é um pouco mais agressiva. O bypass gástrico hoje, no Brasil, é a cirurgia mais feita, a cirurgia mais segura, a cirurgia que a gente tem bastante, muitos estudos nela, né? E o bypass a gente acaba utilizando mais. O duodenal switch ele é bom, mas a nossa alimentação, a nossa fonte proteica é muito derivada da carne. Então, ela tem alguns efeitos colaterais, como flatulência, ou diarreia.
Tem uma restrição maior de carne que não se adapta ao nosso hábito cultural.
Não se adapta ao nosso hábito cultural. Se a gente pegar uma população europeia, eles têm uma alimentação do peixe, do pescado, mais forte na cultura deles. Né? Isso não é melhor nem pior, simplesmente a nossa cultura é muito mais, a nossa fonte proteica é muito mais da carne vermelha.
Conhecer com quem a gente lida, né?
Então, o bypass é uma técnica muito consagrada no Brasil, muito eficiente, tecnicamente ela é mais simples de ser feita, com muito baixo risco, né? Uma cirurgia
Quanto
muito
tempo
boa.
De cirurgia, doutor?
A cirurgia bariátrica, ela leva de 1h30, 2 horas, por vídeo laparoscopia, né? E a cirurgia até aberta ao mesmo tempo, uma cirurgia segura, que o paciente acaba tendo 2 ou 3 dias de internação hospitalar.
O senhor colocou um dado no começo da nossa conversa, antes da gente entrar no ar, sobre diabetes. A importância de quem é diabético e fazer uma cirurgia bariátrica. Eu queria que o senhor retomasse um pouco essa questão.
Sim. A cirurgia bariátrica, hoje a gente fala, bariátrica e metabólica. Ela não é só com relação ao peso, o metabolismo ela atua muito também. Então, o diabetes ele tem um índice de resolutividade muito importante com a cirurgia bariátrica, né? Não é todo tipo de diabetes, a gente está falando aqui do diabético tipo 2, obeso, vai se beneficiar muito. A gente estuda o pâncreas e qual é o grau de atividade pancreática ainda nesse paciente, e ele tendo uma boa atividade pancreática, ele tem um índice de resolutividade de remissão do diabetes em torno de 85%. Se ele tiver um grau de insuficiência pancreática muito elevada, a chance dele fazer a cirurgia e ele parar de usar a insulina e ele passar a usar os medicamentos antidiabéticos orais é em torno aí de 95%, 98%. Então você tirar a necessidade de uma medicação injetável agrega muito em qualidade de vida no paciente. E ele perde peso, né, e melhora a comorbidade.
O acompanhamento de uma pessoa que fez cirurgia bariátrica é independente ou dependente da idade. O senhor colocou um dado interessante que é a questão das mulheres quando elas ficam grávidas. Muitas vezes elas perdem o controle sobre a alimentação e acabam chegando ao ponto de ter que fazer uma cirurgia dessa.
As mulheres, depois da gestação, muitas das mulheres acabam ganhando peso e tendo dificuldade no retorno do peso e é muito frequente no consultório, né? Uhum. O acompanhamento pós-operatório da cirurgia bariátrica é fundamental. A cirurgia bariátrica sozinha, ela é muito eficaz, mas ela precisa do ter um suporte psicológico, um suporte nutricionista, um educador físico, estar sempre em contato com o cirurgião, com o endocrinologista também. A gente compartilha o paciente com o endocrinologista e tem ele como um aliado no nosso consultório. A gente não tem essa disputa, o obeso agora é do cirurgião, antes era do endócrino. Uhum. Não, ele precisa dos dois, ele precisa do endocrinologista, de todos. A equipe
tem que ter uma equipe que faça esse acompanhamento junto e converse o tempo todo.
A multidisciplinariedade da cirurgia bariátrica é fundamental para o sucesso para o paciente. Quem se beneficia disso é o paciente, é o mais beneficiado dessa multidisciplinariedade.
Doutor Lucas, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Eu que agradeço o convite, fico à disposição sempre.
E o CBN Maringá, primeira edição, na Unimed, conversamos com o Dr. Lucas Savoia, ele é conselheiro da Unimed, é cirurgião bariátrico. Falamos sobre a cirurgia bariátrica, a importância dela, inclusive essa questão da diabetes que eu queria destacar e a importância que ela tem para quem tem diabetes e pode reduzir bastante o tratamento, a dependência, inclusive, de medicamentos.